ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 3 de novembro. É o dia das eleições aqui nos Estados Unidos. O tempo está bom, pelo menos aqui na área de Washington. Sol a brilhar lá fora, 14 graus centígrados. Bom tempo para fazer fila para votar. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Milhões de americanos estão a votar em eleições presidenciais e legislativas, mas os resultados podem demorar alguns dias. Na Costa do Marfim, Alassane Ouattara foi eleito presidente. Milhares de pessoas fugiram do país. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão dedicada à Angola, deputado David Mendes abandonou a bancada parlamentar da UNITA. Temos o porquê e as reações. Mais um derrame de petróleo no Soia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos falar também de Cabinda e do orçamento, além de outros assuntos. Continue connosco. Mas para já, as notícias internacionais. Dezenas de milhões de americanos estão hoje a votar em eleições presidenciais e legislativas, cujos resultados, contudo, poderão demorar alguns dias. Um número recorde de 99 milhões de pessoas votou antecipadamente e alguns estados têm vários dias para contar esses votos que, em alguns casos, podem ter grande importância. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, iniciou o dia indo à missa numa igreja em Delaware e tinha programado visitar dois locais diferentes no estado da Pensilvânia, considerado vital para as aspirações de ambos os candidatos. O presidente Donald Trump iniciou o dia num programa de televisão em que afirmou que, quando a vitória chegar, vai declarar-se vencedor. Trump tinha programado para hoje uma visita à sede da sua campanha em Washington, D.C. Os eleitores americanos estão também a decidir sobre os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares do Senado. Na Áustria, duas pessoas foram hoje presas enquanto a polícia procurava cúmplices dos atacantes de segunda-feira, do qual resultaram 5 vítimas mortais, incluindo um dos atacantes. Diversas pessoas ficaram feridas. A polícia disse que as duas detenções foram feitas na cidade de St. Pölten. Numa conferência de imprensa, o ministro do Interior, Karl Nehammer, voltou a pedir aos cidadãos que ficassem em casa. Um atacante, identificado como simpatizante do Estado Islâmico, foi morto pela polícia ontem à noite, mas as autoridades não descartaram a possibilidade de haver mais do que um atirador, suspeitando-se que pelo menos um tenha fugido. 4 novos suspeitos estarem ligados ao atentado de quinta-feira numa basílica católica em Nice, no sul da França, que causou a morte de 3 pessoas, foram hoje presos nos subúrbios de Paris, disse a polícia. Um deles, de 29 anos, é suspeito de ter estado em contacto com o agressor tunisino Brahim Issaoui. Estas 4 detenções juntam-se a outras 6 que já tinham sido realizadas na quinta-feira. A polícia tanzaniana libertou hoje 3 líderes da oposição que haviam sido presos depois de apelarem a manifestações para exigir novas eleições e a formação de uma nova comissão eleitoral. Ontem, a polícia tinha preso Freeman Mbowe, presidente do principal partido da oposição Chadema, e 2 outros dirigentes do partido. A polícia libertou também hoje Zito Kabwe, dirigente de um outro partido, o ACT Wazaland. Na Costa do Marfim, a polícia dispersou hoje manifestantes que se haviam concentrado em frente à casa do principal líder da oposição, depois do governo ter acusado de sedição por criar um governo paralelo em protesto contra a reeleição do presidente Alassane Ouattara. A polícia usou gás lacrimogéneo, mas permanece por esclarecer o que tenciona fazer com o líder da oposição, Henri Konyan Bedie, que disse que a vitória de Ouattara é inconstitucional. Ouattara foi reeleito para um controverso 3º mandato presidencial. A votação foi marcada por distúrbios e um boicote da oposição, que disse depois que ia formar um governo que denominou de transição. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse que mais de 3.200 pessoas fugiram do país na sequência da violência que causou a morte de pelo menos 12 pessoas.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conhecido o deputado independente da UNITA, David Mendes, anunciou que vai abandonar a bancada parlamentar do Galo Negro. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e as reações.
Em declarações à TV Zimbo, Mendes fala de imposição de censura às suas intervenções no parlamento. Terá também pesado para esta decisão o facto de, supostamente, a direção da UNITA não ter oficialmente manifestado solidariedade diante das ameaças de morte que David Mendes afirma terem sido proferidas por jovens manifestantes. David Mendes foi criticado por jovens por se ter manifestado contra o apoio da UNITA à abortada manifestação de 24 de outubro em Luanda.
Eu me oponho a qualquer tipo de censura. Só quem não conhece David Mendes é capaz de acreditar que aquilo que ele vai falar primeiro passa para a censura do presidente. Mas essa do próprio presidente Adalberto, minimizar as ofensas em público, as ameaças de morte, minimizar isso, eu acho que não há maneira de eu continuar a me relacionar com ele.
O antigo presidente do maior partido da oposição, Isaías Makuva, já lamentou a saída, mas afirmou que decisões do género devem ser respeitadas.
As decisões que os outros tomam podem não ser do nosso agrado, mas temos que respeitá-las. Porque quando eles tomam essas decisões, são adultos, sabem porque é que as tomam, como as tomam.
Para o chefe adjunto da bancada parlamentar da UNITA, Maurílio Luiel, o deputado David Mendes pode ter o que descreveu de outras agendas a cumprir.
Sabemos que, fruto desse posicionamento, vamos ter o doutor David Mendes a disparar contra o nosso grupo parlamentar, né? Penso que é fruto dessas outras agendas às quais o doutor David Mendes se juntou. É política.
Entretanto, o analista Ilídio Manuel disse que David Mendes há muito vinha dando sinais de que iria abandonar o grupo parlamentar da UNITA.
Intervenções deles públicas não apontavam no sentido tanto de qualquer consonância com a linha da própria UNITA. Houve um pretexto que ele arranjou, portanto, para mim não tinha nenhuma consistência, no sentido de ele bater com a porta, quando ele poderia muito bem fazê-lo, sem necessidade de fazer esses pretextos, usar esse recurso, esse mecanismo para poder abandonar a UNITA.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O governo angolano entregou ao Parlamento uma proposta de orçamento geral do Estado. Um dos aspectos que chama a atenção é que são suspensos durante o próximo ano vários subsídios, nomeadamente o subsídio de manutenção de residência e de reinstalação, e também a subvenção mensal vitalícia a beneficiários remunerados de forma cumulativa. Coque Mukuta.
É também suspensa a atribuição de veículos de Estado para apoio a residências aos titulares de cargos políticos, magistrados e outros beneficiários. Para o economista Martins Afonso, esta medida é bem-vinda e terá um impacto na vida das populações.
Bom, isso pode beneficiar o povo na transferência dos recursos obtidos através da redução dessas despesas serem alocadas para uma outra atividade, porque na verdade, o que foi feito neste novo orçamento, a perspectiva, pelo menos, é a mesma coisa aquilo que nós fizemos em casa. Quando estamos numa situação apertadíssima, entretanto, decidimos, o pai decide não comprar mais sapatos novos numa determinada loja e começa a comprar sapatos apenas no fardo, porque o sapato no fardo custa menos em relação na loja. É a mesma coisa. Esse diferencial do exemplo que eu dei, quem vai beneficiar os filhos, não é? O pai vai fazer este aperto e quem vai beneficiar os filhos? Poderão ter mais consumo, porque aquele 30 mil kwanza ou 80 mil kwanza pode ser alocado para a compra de consumo, para a alimentação das crianças ou mesmo para o pagamento da escola dos miúdos. E nesse caso, os filhos é o povo. Entretanto, o povo tem sim a beneficiar quanto a esta questão.
Já o politólogo Agostinho Cicato entende que estes cortes só terão algum impacto caso este dinheiro se reveste em benefício das populações.
Terá maior impacto se os cidadãos beneficiarem se os valores que seriam alocados para essas áreas forem então alocados para as outras áreas, como é o caso das áreas sociais. Eu falo de saúde, agricultura. Agora, mas que não seja só para este ano, para além dos altos funcionários do Estado, mas também a própria presidência é das que mais gasta.
Coquimucuta, Luanda.
Associação para o Desenvolvimento da Cultura para os Direitos Humanos em Cabinda acusou o governo angolano de utilizar a polícia e a Procuradoria da República para condenar e silenciar sistematicamente as vozes de ativistas que clamam pela causa de Cabinda. A organização referia-se à detenção de ativistas da União para a Independência de Cabinda, detidos há vários meses. José Manuel.
Alexandre Quangacito disse à Voz da América não ser justa a detenção dos ativistas pelo simples facto de terem produzido dísticos e panfletos para pedirem o calar das armas e a realização de um diálogo para a solução da questão de Cabinda.
Temos prisioneiros da consciência porque o Maurício e André Bonjo, do Mampoel, são prisioneiros da consciência. Na verdade, aquela ação que nos imputaram, que eles estão ali desopresos, era questão de polícia. Manifestavam alguma liberdade de expressão em função da realidade do território. Porque alguém dizer abaixar abaixa a guerra, é, na verdade, é liberdade de expressão e não só é de consciência. Porque nós temos essa liberdade de exprimirmos aquilo que achamos que está mal, aquilo que nos incomoda. Então, esses que estão presos são presos de consciência.
Entretanto, em declarações a uma rádio local, o governador da província, Marcos Alexandre Nhunga, desmentiu não existir no enclave nenhum prisioneiro de consciência.
Eu não sei se Cabinda tem prisioneiros de consciência. Cuidado. Não chama prisioneiros de consciência aquele que faz confusão, aquele que faz arruaças. Não é prisioneiro de consciência. Não chama prisioneiro de consciência aquele que não respeita a Constituição e quer fazer as coisas como ele bem entende.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Vamos agora falar de um caso que nós temos vindo a acompanhar em Benguela e que se refere a investigações à adjudicação de um contrato a uma companhia de construção que a Procuradoria está a investigar por suspeitas de peculato e tráfico de influência. O jornalista angolano Francisco Rasgado regressa amanhã à Procuradoria para o segundo interrogatório de um processo crime movido pelo governador Rui Falcão e pelo empresário Carlos Cardoso, que o acusam de calúnia e difamação, portanto, nas matérias sobre a apreensão da Brigada Mecanizada de Construção Civil. Caminhões cisterna, bulldozers, cilindro e pás carregadoras estiveram com efeito à guarda da Procuradoria, após a apreensão, no seguimento de uma investigação, como dissemos, relativa a suspeitas de peculato e tráfico de influência na adjudicação à CCJ, empresa de Carlos Cardoso. Os meios foram subsequentemente devolvidos à empresa para, segundo disse a PGR, evitar deterioração. João Marcos.
5 dias depois do primeiro interrogatório, Francisco Rasgado regressa à Procuradoria.
Perante essa barbaridade que consistiu no desvio de bens públicos, as máquinas, equipamentos por engano, como dizia inicialmente na qualidade de auxiliar, eu denunciei. E pronto, ela achou que o meu ato era um ato de má fé, um ato de injúria.
Está tranquilo em relação a...
Perfeitamente tranquilo, porque nesta vida, contra factos não há argumentos. Eu tenho documentação suficiente para provar as afirmações e tudo aquilo que eu escrevi.
O diretor do Xela Press, uma publicação regional, diz estar preparado para mostrar a Rui Falcão o que chama de indicadores de má gestão.
É provar a ele que, de facto, ele está mal, o seu governo está mal e que tem provas suficientes, documentais, como ele, de facto, tem ingerido mal a província e tem acobertado, tem dado cobertura a toda uma série de pessoas que estão estão, portanto, amarrados ou ligados à justiça.
Sem qualquer reação do governador provincial, a Voz da América procurou um pronunciamento do empresário Carlos Cardoso, que falou em segredo de justiça e confirmou que há um único processo. Tal como noticiado, Cardoso recebeu já as 11 máquinas, mas a PGR refere que o expediente criminal continua a decorrer. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
É a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América. Vamos ainda falar daquele derrame de petróleo no Soio e mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira é o dia do Angola Fala Só. Logo que soubermos o nome do nosso convidado, vamos publicá-lo e os ouvintes podem enviar perguntas para o WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Voltou a registar-se um derrame de petróleo no mar ao largo do Soio, revelam informações provenientes desta cidade. Este é o segundo derrame que acontece nos mares da Vila Petrolífera do Soio, na província do Zaire, em pouco menos de 2 meses. O nosso correspondente, Manuel José, diz-nos que especialistas da região entendem que os prejuízos à comunidade que vive essencialmente do mar são incalculáveis. Esses especialistas atiram as culpas para o executivo que, segundo eles, não possui mecanismos suficientes de controle e fiscalização das atividades das grandes empresas do petróleo. Manuel.
Alguns populares que vivem nas zonas afetadas por estes derrames dizem estar a passar mal, já que não têm outra forma de sustento para além da atividade no mar. O ativista cívico Isaac Suzana é uma destas pessoas, destas comunidades, e conta que os prejuízos são incalculáveis.
Muitas pessoas que vivem a zona costeira da pesca têm as suas atividades suspensas. E é difícil, agrava a vida dessas pessoas. Vivem do mar. Neste momento não conseguem. Tiraram todas as suas redes, os seus anzóis do mar, e estão a passar por situações difíceis. Todos os dias o número de pessoas que dependem do mar tem estado a aumentar em função do despedimento e suspensões dos contratos. Muitas espécies aparecem na zona costeira já mortas. Infelizmente há aquele perigo por causa da força de fome. Não conseguem aproveitar-se desse peixe que morre em função do derrame do petróleo.
Fortunato Isaac, outro morador do Soio, diz que estes derrames têm prejudicado muito as comunidades e diz que o único responsável é o executivo, que não faz sentir e aplicar a legislação existente para sancionar estas empresas.
Temos que ter em conta os tantos derrames que acontecem no município do Soio, mês em bairros, e até agora. O que é que estas comunidades têm? Isso significa as empresas produtoras de petróleo e o próprio governo, que tem o Ministério dos Petróleos, que é o responsável pelos derrames. E que as leis não são seguidas quanto ao ambiente. O Código Mineiro Internacional, no 8º artigo, fala do direito ao ambiente. As empresas fazem o que fazem, o governo, portanto, nada, não há mecanismos de controle, de fiscalização. É o grande problema. As empresas que sabe o que é que faz, também o governo não tem mecanismos. O que fazer para contestar as situações? Mas os prejuízos das comunidades assim continuam.
O especialista da Associação Rede Terra, Bernardo de Castro, entende que o único responsável em primeira instância é mesmo o executivo.
O déficit em matéria de fiscalização para evitar esse risco. O segundo aspecto é que as que exploram, comercializam o combustível não têm sido penalizados de forma a evitarem, quer dizer, aquela penalização mesmo que discipline exatamente, porque os efeitos acabam por pôr em causa a integridade, a vida da da pessoa humana em si, no quadro da cadeia alimentar.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, hoje vamos começar na Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Mundo do Futebol. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele em Espanha entre o Real Madrid e o Inter de Milão. É um jogo do grupo B, onde ambas as equipas não estão em boa posição e não podem arriscar-se a perder mais pontos. Real Madrid com um ponto, Inter com dois. Têm sorte, porque este é um grupo onde não há um líder destacado. O primeiro é o Shakhtar Donetsk, que tem só 4 pontos, e depois em segundo está o Borussia Mönchengladbach, mas também só com 2 pontos, os mesmos que o Inter, e só mais um que o Real Madrid. Creio que o Real Madrid aparece como favorito para este jogo. De qualquer modo, portanto, o Real-Inter, o grande jogo do dia, no outro jogo deste grupo, o Shakhtar recebe o Mönchengladbach. No grupo C está em ação a equipa portuguesa do Porto, que no campeonato português este ano não vai muito bem. O Porto recebe o Marselha, que não vai nada bem no campeonato francês, nem na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões está em último lugar neste grupo, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. O treinador do Marselha é Andrés Villas-Boas. Há 10 anos atrás foi o treinador do Porto e com esse clube ganhou tudo o que havia para ganhar.
Fomos obrigados a tirar um resultado, seja ele empate, seja vitória, aqui no Dragão, e vai ser complicado.
Andrés Villas-Boas, treinador do Marselha. Já Sérgio Conceição, treinador do Porto, não minimiza o Marselha.
O Marselha está num contexto competitivo acima daquilo que é a Liga Portuguesa, com testes semanais muito, muito interessantes. Pelo visto, esta semana não teve. E teve a oportunidade de preparar o jogo da melhor forma, ou seja, com mais tempo, e nisso parte em vantagem. Tem um treinador que já ganhou a Liga Europa, ganhou títulos, é reconhecido neste mundo do futebol como um dos melhores treinadores. Tem um plantel que muitos dos jogadores fazem parte das suas seleções, nomeadamente a francesa. Quer dizer, vamos apanhar um adversário difícil.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Este grupo, o grupo C, é comandado pelo Manchester City, com 6 pontos, que hoje recebe o Olympiacos da Grécia, que tem 3 pontos, os mesmos que o Porto. City, à partida, é o favorito. Há dois outros jogos hoje na Liga dos Campeões que também chamam a atenção. Salzburgo, da Áustria, recebe o atual campeão, o Bayern de Munique, que continua imparável. É um jogo do grupo A, onde, claro, está no topo, está o Bayern. Salzburgo, esse está em último, com 1 ponto, mas é uma equipa combativa. Nesse grupo, o Atlético de Madrid, com 3 pontos, está em Moscovo para defrontar o Locomotivas de Moscovo. No grupo D, o Liverpool de Inglaterra está em Itália, no campo do Atalanta. Bom jogo. É o embate dos dois primeiros. Liverpool comanda com 6 pontos. Atalanta está em segundo com 4. Se ganhar, passa para o topo. Ainda tempo de mencionarmos aqui o campeonato português. O Sporting está surpreendentemente em primeiro lugar, depois de ontem o Benfica ter perdido surpreendentemente com o Boa Vista por 3-0. Foi a primeira vitória do Boa Vista e a primeira derrota do Benfica no campeonato. É, há sempre uma primeira vez no futebol e na vida. Não se pode ganhar todas, não se pode perder todas. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, declarou recentemente um cessar-fogo no centro do país, que tinha como intenção promover um diálogo com dissidentes do maior partido da oposição, a Renamo. Dissidentes esses que efetuam constantes ataques armados nessa zona do país. A iniciativa parece agora ter fracassado, pois registou-se mais um ataque contra um autocarro de passageiros. André Batista.
Uma mulher ficou ferida por bala na perna e um outro jovem foi atingido por vários estilhaços de vidro na cabeça durante o ataque contra o autocarro da transportadora Manning Nice, que ocorreu cerca das 6 horas locais na localidade de Matenga, em Sofala.
Depois de passarmos em choque 40 quilômetros, fomos atacados. De repente começamos a ouvir tiros contra o nosso carro. E sofreu pneus. Algumas janelas foram embora.
Contou a Voz da América, Felícia Soiki, que viajava no autocarro.
Todos nós estamos em pânico. É difícil, né? É difícil. Não tinha chegado o nosso dia.
O autocarro que partiu de Chimoio, a capital de Manica, tinha como destino a cidade de Nampula, no norte de Moçambique. O ataque ocorreu 3 dias depois do fim do prazo de uma trégua unilateral de 7 dias e que terminou a 31 de outubro, declarado por Filipe Nyusi para a aproximação com o grupo dissidente e terminar meses de emboscadas de viaturas e estradas no centro de Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
A Voz da América em Português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020 da Voz da América em Português.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. O André Batista vai voltar aqui com mais pormenores sobre esse ataque no centro de Moçambique. Vamos ter outras reportagens sobre Moçambique e mais na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. Love. We'll be right back.
Estimados ouvintes, as nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta terça-feira, 3 de novembro de 2020. É dia de eleições aqui nos Estados Unidos. Na produção, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amancio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, milhões de americanos estão a votar em eleições presidenciais e legislativas. Na Áustria e França, autoridades prendem suspeitos de envolvimento em ataques terroristas. Polícia dispersa manifestantes na Costa do Marfim. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, Instagram e Twitter. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta.
Dezenas de milhões de americanos estão hoje a votar em eleições presidenciais e legislativas, cujos resultados, contudo, poderão demorar alguns dias. Um número recorde de 99 milhões de pessoas votou antecipadamente e alguns estados têm vários dias para contar esses votos que, em alguns casos, podem ter grande importância. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, iniciou o dia indo à missa numa igreja em Delaware e tinha programado visitar dois locais diferentes no estado da Pensilvânia, considerado vital para as aspirações de ambos os candidatos. O presidente Donald Trump iniciou o dia num programa de televisão em que afirmou que, quando a vitória chegar, vai declarar-se vencedor. Trump tinha programado para hoje uma visita à sede da sua campanha em Washington, D.C. Os eleitores americanos estão também a decidir sobre os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares do Senado. Na Áustria, duas pessoas foram hoje presas enquanto a polícia procurava cúmplices dos atacantes de segunda-feira, do qual resultaram 5 vítimas mortais, incluindo um dos atacantes. Diversas pessoas ficaram feridas. A polícia disse que as duas detenções foram feitas na cidade de St. Pölten. Numa conferência de imprensa, o ministro do Interior, Karl Nehammer, voltou a pedir aos cidadãos que ficassem em casa. Um atacante, identificado como simpatizante do Estado Islâmico, foi morto pela polícia ontem à noite, mas as autoridades não descartaram a possibilidade de haver mais do que um atirador, suspeitando-se que pelo menos um tenha fugido. 4 novos suspeitos estarem ligados ao atentado de quinta-feira numa basílica católica em Nice, no sul da França, que causou a morte de 3 pessoas, foram hoje presos nos subúrbios de Paris, disse a polícia. Um deles, de 29 anos, é suspeito de ter estado em contacto com o agressor tunisino Brahim Issaoui. Estas 4 detenções juntam-se a outras 6 que já tinham sido realizadas na quinta-feira. A polícia tanzaniana libertou hoje 3 líderes da oposição que haviam sido presos depois de apelarem a manifestações para exigir novas eleições e a formação de uma nova comissão eleitoral. Ontem a polícia tinha preso Freeman Mbowe, presidente do principal partido da oposição Chadema, e 2 outros dirigentes do partido. A polícia libertou também hoje Zito Kabwe, dirigente de um outro partido, o ACT Wazaland. Na Costa do Marfim, a polícia dispersou hoje manifestantes que se haviam concentrado em frente à casa do principal líder da oposição, depois do governo ter acusado de sedição por criar um governo paralelo em protesto contra a reeleição do presidente Alassane Ouattara. A polícia usou gás lacrimogéneo, mas permanece por esclarecer o que tenciona fazer com o líder da oposição, Henri Konyan Bedie, que disse que a vitória de Ouattara é inconstitucional. Ouattara foi reeleito para um controverso 3º mandato presidencial. A votação foi marcada por distúrbios e um boicote da oposição, que disse depois que ia formar um governo que denominou de transição. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse que mais de 3.200 pessoas fugiram do país na sequência da violência que causou a morte de pelo menos 12 pessoas. O candidato às presidenciais do Uganda e popular cantor Bobby Wine foi hoje preso no país, pouco tempo depois de ter entregue a sua candidatura às eleições presidenciais do próximo ano. Uma cadeia de televisão disse que Wine foi detido com violência entre a polícia e os seus apoiantes que tentavam impedir que o candidato ficasse em custódia. A polícia ainda não comentou oficialmente a detenção, mas as autoridades acusam frequentemente o popular cantor de planear comícios que podem perturbar a ordem pública, uma acusação repetidamente negada pelo próprio. A detenção de Bobby Wine surge depois de ter sido nomeado candidato às presidenciais de 2021, nas quais vai enfrentar o atual presidente Yoweri Museveni, que está no cargo desde 1986.
Voz da América, emissão de 3 de novembro de 2020, é dia de eleições aqui nos Estados Unidos. Destaque nesta emissão vespertina. Vamos para já a reportagem. Insurgentes decapitaram 12 pessoas em ataques a 11 aldeias do distrito de Muidumbi, na província moçambicana de Cabo Delgado, voltando a provocar pânico e uma nova vaga de deslocados, contaram à Voa alguns moradores nesta terça-feira. A nova investida de insurgentes iniciou no sábado, dia 31, tendo atingido sucessivamente as aldeias de Namakandi, Muatidi, Njinga, Muambala, Namakuli, 24 de março, Namandi, Nampanha e Magaia, onde decapitaram 9 pessoas. Outras duas aldeias foram atacadas na segunda-feira, dia 2, onde outras 3 pessoas foram decapitadas. Eles, Al-Shabaab, nome com o qual são conhecidos os insurgentes, continuam lá nas aldeias hoje e queimaram casas da população e instituições do governo, contou a Voa um morador local.
Informações que tenho é que ainda não saíram, depois diziam que essa manhã entraram mais umas 2 aldeias, mas o número é esse de 2 aldeias que entraram essa manhã.
Muitas pessoas estão a fugir de novo. Tínhamos ficado muitos meses sem ser atacados por Al-Shabaab, mas agora vieram mais, explicou um outro morador. O distrito de Muidumbi fica mais a sul de Mocimba da Praia, cuja vila e porto foram capturados pelos insurgentes em agosto. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse no fim de semana em Pemba que os insurgentes mataram 270 pessoas nos últimos 3 meses nos distritos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. Segundo Rafael, 50 elementos das Forças de Defesa e Segurança ficaram feridos em confrontos com os insurgentes naquele distrito. A última vaga de deslocados provocada pela guerra em Cabo Delgado colocou mais de 11.200 pessoas em fuga para a capital provincial Pemba em 2 semanas, são dados das Nações Unidas. Também em Moçambique, o novo ataque de um grupo armado contra um autocarro de passageiros feriu 2 pessoas de forma ligeira no início da manhã desta terça-feira na fronteira entre os distritos de Gorongosa e Nhamatanda, na província de Sofala. Reportagem de André Batista.
Uma mulher ficou ferida por bala na perna e um outro jovem foi atingido por vários estilhaços de vidro na cabeça durante o ataque contra o autocarro da transportadora Manning Nice, que ocorreu cerca das 6 horas locais na localidade de Matenga, em Sofala.
Depois de passarmos em shopping 40 quilômetros, fomos atacados. De repente começamos a ouvir tiros contra o nosso carro. E sofreu pneus, algumas janelas foram embora.
Felícia Joaquim, que viajava no autocarro. O autocarro, prosseguiu Felícia Joaquim, foi atingido por balas nos 2 perfis laterais, supondo que os 2 atiradores estavam nas 2 margens da estrada, o que deixou vários vidros de janelas com perfurações de balas ou partidos, espalhando sobre os assentos os estilhaços.
Todos nós ficamos em pânico. É difícil, né? Difícil. Não tinha chegado o nosso dia.
O autocarro que partiu de Chimoio, a capital de Manica, tinha como destino a cidade de Nampula, no norte de Moçambique. O ataque ocorreu 3 dias depois do fim do prazo de uma trégua unilateral de 7 dias e que terminou a 31 de outubro, declarado por Filipe Nyusi para a aproximação com o grupo dissidente e terminar meses de emboscadas de viaturas e estradas no centro de Moçambique. A zona do ataque tem um histórico de emboscadas a viaturas civis desde o reinício das incursões armadas atribuídas pelas autoridades à autoproclamada Junta Militar Ternamo, um grupo dissidente de maior partido da oposição em Moçambique. Em declarações à Voz da América, o líder dissidente Mariano Nyong'o negou a autoria do ataque, assegurando desconhecer o novo incidente.
Não mais nada, a Junta Militar nunca fez mais ataque.
A polícia de Sofala ainda não se pronunciou. O líder dissidente Narnam Maria Nyong'o revelou em entrevista à Voz da América no domingo ter fracassado o novo esforço de negociações de paz com Maputo após acusações do grupo de sucessivas violações da trégua de 7 dias. De Marica, André Batista, para a Voz da América.
Analistas alertam para o risco de os atuais contactos entre o governo de Moçambique e o grupo de Mariano Nyong'o que lidera os insurgentes resultarem na fragilização da RENAMO, sobretudo se não forem escrutinados por outros partidos políticos e organizações da sociedade civil. Ramos Miguel.
Uma democracia é viável com uma oposição forte, considera o sociólogo Lucas Obisi, para quem há tentativas por parte da FELIM de enfraquecimento da oposição usando a chamada junta militar da RENAMO. Para Obisi, isso pode colocar em causa o processo de democratização do país, acrescentando que tudo deve ser feito para evitar tal cenário. Por seu turno, o historiador Francisco da Conceição afirma ser louvável a iniciativa do presidente da República, Filipe Nyusi, de contactar a junta militar, mas penso que para ser mais credível, este processo devia envolver outros atores, incluindo a própria RENAMO. Anotou que depois da morte de Afonso de Acama, sobretudo durante as recentes eleições legislativas, presidenciais e para as assembleias provinciais, a Frelimo usou a junta militar para enfraquecer a RENAMO e se a sociedade civil não estiver atenta, isso pode voltar a acontecer nos contatos que a Frelimo tem estado a manter com o grupo de Mariano Nyong'o. Tentativa de fragilização da RENAMO foi apontada também pelo político Raul Domingos.
O governo usou a junta para fragilizar a RENAMO, mas agora já não deve estar a interessar. A corrente acham que o governo deve falar com a junta, enquanto que outros acham que não. A RENAMO legítima é a RENAMO do OSUF, foi eleito. E o OSUF também diz que não fala com a junta porque são rebeldes. Portanto, há um acordo com o governo, que esse acordo deve ser cumprido e os rebeldes devem ser combatidos. Portanto, há aqui uma salada, vai precisar de tempo para poder se ultrapassar.
Mas qual é que pode ser a saída mesmo, a solução?
A solução é, eu preciso falar com os homens e entender o que eles querem.
Contudo, o presidente da RENAMO, Ossuf Mahdi, diz que nada tem a negociar com a junta militar e para Adriano Vunga isso não é correto.
A liderança de Mahdi da RENAMO deu origem ao Mariano Nyong'o. E Mariano Nyong'o é historicamente importante na RENAMO. Então, não me parece apropriado que o Mahdi diga hoje que não sabe o que é que Mariano
O analista Paulino Costa tem a mesma opinião. A RENAMO deve dialogar com a junta militar.
A RENAMO tem elementos fortes que pode utilizar para convencer os irmãos a ter que agir dentro daquilo que é esperado. Ou seja, a RENAMO está em condições de puxar os colegas. Tem que haver aqui uma reflexão profunda da RENAMO, até para capitalizar-se do ponto de vista político.
Mas há quem considere que o governo pode usar este processo para minar ainda mais o poder da RENAMO.
O governo é co-assinante do acordo de paz, né, entre o presidente Nyusi e o Ossuf Mahdi, que gerou Mariano Nyong'o. Foi nesse contexto. Então, estamos ainda a abordar o mesmo conflito que ainda não conseguimos terminar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Moçambique para Angola. O deputado independente da UNITA, David Mendes, anunciou nesta terça-feira a sua retirada formal da bancada parlamentar por alegadas divergências de pensamento com o presidente Adalberto Costa Júnior. Em declarações à TV Zimbo, Mendes fala da imposição de censura às suas intervenções no Parlamento. Venâncio Rodrigues.
Terá também pesado para esta decisão o facto de, supostamente, a direção da UNITA não ter oficialmente manifestado solidariedade diante das ameaças de morte que David Mendes afirma terem sido proferidas por jovens manifestantes. David Mendes foi criticado por jovens por se ter manifestado contra o apoio da UNITA à abortada manifestação de 24 de outubro em Luanda.
Eu me oponho a qualquer tipo de censura. Só quem não conhece David Mendes é capaz de acreditar que aquilo que ele vai falar primeiro passa para a censura do presidente. Mas essa do próprio presidente Adalberto minimizar as ofensas em público, as ameaças de morte, minimizar isso, eu acho que não há maneira de eu continuar a relacionado com ele.
O antigo presidente do maior partido da oposição, Isaias Samakuva, já lamentou a saída, mas afirmou que decisões do género devem ser respeitadas.
As decisões que os outros tomam podem não ser do nosso agrado, mas temos que respeitá-las. Porque quando eles tomam essas decisões, são adultos, sabem porque é que as tomam, como as tomam.
Para o chefe adjunto da bancada parlamentar da UNITA, Maurílio Luiello, o deputado David Mendes pode ter o que descreveu de outras agendas a cumprir.
Nós não nos resta fazer outras considerações. Sabemos que, fruto desse posicionamento, vamos ter o doutor David Mendes a disparar contra o nosso grupo parlamentar. Não é? Penso que é fruto dessas outras agendas as quais o Dr. David Mendes se juntou. É política.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Washington, D.C., 3 de novembro, é dia de eleições aqui nos Estados Unidos.
Voz da América em português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020, da Voz da América, em português.
As eleições americanas são acompanhadas em todo o mundo e os cabo-verdianos não ficam de fora. Eugênio Teixeira.
Cidadãos disseram à nossa reportagem que, independente do candidato que vencer as eleições desta terça-feira, não acreditam que possa alterar de forma significativa as relações entre o arquipélago e os Estados Unidos. Afirmam que Trump ou Biden, Cabo Verde ganhará com a política que o governo norte-americano traçar na cooperação com o mundo e o continente africano em particular.
Para dizer que o resultado de Trump será mais útil, Biden será mais útil, não. Portanto, nós estamos à espera da vitória daquele que será mais útil ao mundo. Sendo mais útil ao mundo, portanto, nós teremos proveito dessa utilidade dos Estados Unidos, que é um país, é a maior potência mundial.
Eu também acredito que a política americana é uma política muito concisa, dificilmente vai alterar por causa do presidente. Eu acho que tem uma política bem definida, é uma das maiores democracias, por isso eu acredito que não vai mudar praticamente nada.
As relações entre Cabo Verde e Estados Unidos existem há muito tempo, e eu acho que a questão é, muda-se o presidente, mas a política entre Cabo Verde e América, acho que mantém-se.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Os moçambicanos, conta aqui o Alfredo Júnior, também fazem análise das eleições americanas.
Edna Sidumo, especialista em relações internacionais, considera que, apesar da ligeira vantagem de Biden, é imprevisível dizer que Trump poderá perder estas eleições.
Há uma grande insatisfação recente à volta do candidato Donald Trump, que até o início do ano até tinha uma boa aceitação a nível dos eleitorados. Essas eleições vão trazer um teste sobre que tipo de, ou quais são, qual é o Estados Unidos que os americanos querem. Querem um Estados Unidos cada vez mais isolado do mundo, cada vez mais ligado à ideia de tornar a América grande novamente, ou querem um Estados Unidos mais aberto, menos conflitivo com o mundo?
O analista Edson Murezeki subscreve esta opinião, tendo em consideração de que, apesar de Biden liderar as pesquisas, verifica-se que Trump está a recuperar terreno, aos poucos, socorrendo-se do que aconteceu em 2016.
No passado, por exemplo, em 2016, quando olhamos para as sondagens e para as eleições todas, o maior parte das empresas que faziam sondagem diziam que o Trump ia perder. Entretanto, vimos o resultado que apareceu. Então, para mim, é muito difícil neste momento dizer que quem vai vencer as eleições é Donald Trump ou é Joe Biden. Qualquer um deles pode vencer as eleições, vai depender muito da vontade dos eleitores norte-americanos.
Moçambique faz parte da lista restrita de países com relações comerciais privilegiadas com os Estados Unidos da América. Para os analistas entrevistados pela VOA, a vitória dos democratas ou dos republicanos não irá alterar as relações existentes entre os dois países.
Não acredito que possa haver muita mudança na relação na parceria que existe entre Moçambique e os Estados Unidos. O que vai acontecer é que os Estados Unidos vão continuar a relacionar-se com Moçambique, procurando defender os seus interesses. Moçambique vai continuar a relacionar-se com os Estados Unidos, também procurando defender os seus interesses.
Moçambique nunca foi uma grande, grande prioridade na política externa norte-americana. Nós sempre estamos um pouco dentro da estratégia global da política externa americana em relação à África, em relação à África subsaariana. É verdade que agora temos a questão dos investimentos que acabam atraindo um pouco mais o interesse americano especificamente em Moçambique, por causa das empresas americanas, mas eu não vejo grandes mudanças.
Agricultura, pescas, saúde, turismo, energia e infraestruturas são algumas das áreas de cooperação entre Moçambique e os Estados Unidos da América. De Maputo, Alfred Júnior para a Voz da América.
Há poucas horas do fecho das urnas, nas mais concorridas eleições presidenciais da história recente dos Estados Unidos, analistas e apoiantes já apostam as suas fichas no resultado renhido, mas com um pendor para os respectivos candidatos. A Voz da América falou com um apoiante de Donald Trump e o outro de Joe Biden, que têm expectativas diferentes quanto ao resultado e ao próximo mandato. Álvaro Lugero Andrade.
Luiz António Faria, mais conhecido por Tó Faria, empresário, escritor e comentador, é republicano e acredita na vitória do presidente Trump. Ele diz não acreditar nas sondagens e aponta para outro fator.
Há que pôr em conta o que se chama o efeito do entusiasmo. Você vê os eventos de Donald Trump com mais de 15, 30 mil pessoas. Vê-se os eventos de Joe Biden, são muito menos, com muito menos gente, com 150 pessoas. Eu penso que só tem 15% de possibilidade.
Dinis Borges, professor universitário, diretor do Instituto Português Além Fronteiras da Universidade do Estado da Califórnia e comentador, é democrata e tem uma esperança cautelosa em relação à vitória do antigo vice-presidente Joe Biden.
Só que o cenário é um pouco diferente de 2016. Estamos no meio de uma pandemia, tivemos quase 100 milhões de pessoas que já votaram antes do próprio dia das eleições. Neste momento, Donald Trump não é uma novidade. O eleitorado americano já conhece Donald Trump, como tem sido a governação dele durante os últimos 4 anos, ele não tem a mesma desvantagem de um desconhecido em termos políticos que tinha há 4 anos atrás.
Em caso de uma vitória de Trump, Tó Faria aponta as suas prioridades.
Penso que se vai completar o muro na fronteira, que tem estado a resultar tremendamente, o número de pessoas a entrar ilegal na América, que estava 75 mil pessoas por dia, baixou tremendamente. Também eu penso que ele vai completar também essas negociações dos tratados de livre comércio, portanto tem dado resultados muito bons para a América, principalmente na área da agricultura. Eu penso que ele vai conseguir ainda, por as negociações de paz entre a Arábia Saudita e Israel, que seria praticamente o último, vamos ver, prego para resolver o problema da Palestina e de Israel. Isto é outra coisa que é o objetivo dele, que é acabar com as guerras. No aspecto económico, a América vai recuperar 100% os 17 milhões de postos de trabalho que perdeu por causa de ter fechado do Covid, não é?
Dinis Borges lembra a situação difícil em que se encontra o país e adverte para 2 anos complicados.
Tenho um amigo democrata que me diz que era melhor que Donald Trump ganhasse as eleições porque vai ser extremamente difícil para Biden governar. Será uma governação difícil se Biden ganhar, particularmente os próximos 2 anos e particularmente porque há uma polarização na sociedade americana em relação à própria pandemia, não só em relação à política. Nos últimos 8 meses, Donald Trump tem tido uma posição extremamente dificultosa para o povo americano no que concerne à pandemia. São 2 anos bastante difíceis, a economia está, portanto, como sabemos, nas ruas da amargura, mas não nos esqueçamos que este país é um país extremamente rico. E apesar das dificuldades serem numerosas, Biden conta com o poder económico desta grande economia.
Luiz António Faria, Dinis Borges e as expectativas das eleições.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que mais de 3.200 marfinenses fugiram da violência pós-eleitoral no seu país, para a Libéria, Gana e Togo, e mais supostamente estão a caminho. Conflitos violentos eclodiram na Costa de Marfim após as eleições presidenciais de sábado, supostamente matando pelo menos 12 pessoas e ferindo muitas outras. Isso levou milhares de pessoas a fugir para os países vizinhos. A Agência de Refugiados das Nações Unidas afirma que a maioria dos recém-chegados são mulheres e crianças das regiões oeste e sudoeste da Costa de Marfim. Entre eles, diz-se que estão os refugiados da Costa de Marfim que regressaram recentemente ao seu país de origem. Agora, eles foram forçados a fugir novamente. O porta-voz da Agência de Refugiados das Nações Unidas, Boris Yeskrov, descreve a situação como muito preocupante. Ele disse à Voz da América que a expectativa é muito alta de que pessoas ou mais pessoas deixarão a Costa de Marfim com base na aceleração de novas chegadas na segunda-feira. Caminhando para o final, o desporto aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar na Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Mundo do Futebol. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele em Espanha entre o Real Madrid e o Inter de Milão. É um jogo do grupo B, onde ambas as equipas não estão em boa posição e não podem arriscar-se a perder mais pontos. Real Madrid com um ponto, Inter com dois. Têm sorte, porque este é um grupo onde não há um líder destacado. O primeiro é o Shakhtar Donetsk, que tem só 4 pontos, e depois em segundo está o Borussia Mönchengladbach, mas também só com 2 pontos, os mesmos que o Inter, e só mais um que o Real Madrid. Creio que o Real Madrid aparece como favorito para este jogo. De qualquer modo, portanto, o Real-Inter, o grande jogo do dia, no outro jogo deste grupo, o Shakhtar recebe o Mönchengladbach. No grupo C está em ação a equipa portuguesa do Porto, que no campeonato português este ano não vai muito bem. O Porto recebe o Marselha, que não vai nada bem no campeonato francês, nem na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões está em último lugar neste grupo, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. O treinador do Marselha é Andrés Villas-Boas. Há 10 anos atrás foi o treinador do Porto e com esse clube ganhou tudo o que havia para ganhar.
Fomos obrigados a tirar um resultado, seja ele empate, seja vitória, aqui no Dragão, e vai ser complicado.
Andrés Villas-Boas, treinador do Marselha. Já Sérgio Conceição, treinador do Porto, não minimiza o Marselha.
Marselha está num contexto competitivo acima daquilo que é a Liga Portuguesa, com testes semanais muito, muito interessantes. Pelo visto, esta semana não teve. E teve a oportunidade de preparar o jogo da melhor forma, ou seja, com mais tempo, e nisso parte em vantagem. Tem um treinador que já ganhou a Liga Europa, ganhou títulos, é reconhecido neste mundo do futebol como um dos melhores treinadores. Tem um plantel que muitos dos jogadores fazem parte das suas seleções, nomeadamente a francesa, quer dizer, vamos apanhar um adversário difícil.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Este grupo, o grupo C, é comandado pelo Manchester City, com 6 pontos, que hoje recebe o Olympiacos da Grécia, que tem 3 pontos, os mesmos que o Porto. City, à partida, é o favorito. Há dois outros jogos hoje na Liga dos Campeões que também chamam a atenção. Salzburgo, da Áustria, recebe o atual campeão, o Bayern de Munique, que continua imparável. É um jogo do grupo A, onde, claro, está no topo, está o Bayern. Salzburgo, esse está em último, com 1 ponto, mas é uma equipa combativa. Nesse grupo, o Atlético de Madrid, com 3 pontos, está em Moscovo para defrontar o Locomotivas de Moscovo. No grupo D, o Liverpool de Inglaterra está em Itália, no campo do Atalanta. Bom jogo. É o embate dos dois primeiros. Liverpool comanda com 6 pontos. Atalanta está em segundo com 4. Se ganhar, passa para o topo. Ainda tempo de mencionarmos aqui o campeonato português. O Sporting está surpreendentemente em primeiro lugar, depois de ontem o Benfica ter perdido surpreendentemente com o Boa Vista por 3-0. Foi a primeira vitória do Boa Vista e a primeira derrota do Benfica no campeonato. É, há sempre uma primeira vez no futebol e na vida. Não se pode ganhar todas, não se pode perder todas.
Música. Em destaque nas notícias, milhões de americanos estão a votar em eleições presidenciais e legislativas. Na Áustria e França, autoridades prendem suspeitos de envolvimento em ataques terroristas. Polícia dispersa manifestantes na Costa do Marfim. Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite na companhia da Voz da América neste dia de eleições. A terceira parte com o Álvaro Gelo Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 3 de novembro, dia de eleições nos Estados Unidos. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na nossa página VOA Português, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, milhões de americanos votam hoje em eleições presidenciais e legislativas. Na Áustria e França, autoridades prendem suspeitos de envolvimento em ataques terroristas. Costa de Marfim, polícia dispersa manifestantes. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Hoje o tema, as eleições presidenciais e legislativas que acontecem hoje. Mais à frente com João Santa Rita, também teremos a nossa página de saúde. Vamos começar em Moçambique, onde o novo ataque de um grupo armado, desconhecido até agora, contra um autocarro de passageiros, feriu duas pessoas de forma ligeira no início da manhã de hoje na fronteira entre os distritos de Gorongosi e Nhamatanda, na província de Sofala. O ataque ocorre 3 dias depois do fim do prazo de uma trégua unilateral de 7 dias, declarada pelo Presidente da República, na qual as Forças de Defesa e Segurança suspenderam qualquer perseguição a membros da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, para permitir a aproximação com o grupo dissidente daquele partido, colocando-se, enfim, a meias emboscadas de viaturas em estradas no centro do país. Entretanto, em declarações à Voz da América, o líder dissidente, Mariano Nyong'o, negou a autoria do ataque e assegurou desconhecer o novo incidente e disse até que as Forças de Defesa e Segurança têm violado essa trégua que já acabou. Já a polícia de Sofala prometeu pronunciar-se sobre o ataque nas próximas horas. Entretanto, analistas alertam para o risco de os atuais contactos entre o governo de Moçambique e o grupo de Mariano Nyong'o resultarem na fragilização da RENAMO, sobretudo se não forem escrutinados por outros partidos políticos e organizações da sociedade civil. De Maputo, Ramos Miguel.
Uma democracia é viável com uma oposição forte, considera o sociólogo Lucas Obisi, para quem há tentativas por parte da FELIMO de enfraquecimento da oposição usando a chamada Junta Militar da RENAMO. Para Obisi, isso pode colocar em causa o processo de democratização do país, acrescentando que tudo deve ser feito para evitar tal cenário. Por seu turno, o historiador Francisco da Conceição afirma ser louvável a iniciativa do Presidente da República, Filipe Nyusi, de contactar a Junta Militar, mas penso que para ser mais credível, este processo devia envolver outros atores, incluindo a própria RENAMO. Anotou que depois da morte de Afonso Gyakama, sobretudo durante as recentes eleições legislativas, presidenciais e para as assembleias provinciais, a FRELIMO usou a junta militar para enfraquecer a RENAMO e se a sociedade civil não estiver atenta, isso pode voltar a acontecer nos contatos que a FRELIMO tem estado a manter com o grupo de Mariano Nyong'o. Tentativa de fragilização da RENAMO foi apontada também pelo político Raul Domingos.
O governo usou a junta para fragilizar a RENAM, mas agora já não deve estar a interessar. A corrente acham que o governo deve falar com a junta, enquanto que outros acham que não. A RENAM legítima é a RENAM do OSUF, foi eleito. E o OSUF também diz que não fala com a junta porque são rebeldes. Portanto, há um acordo com o governo, que esse acordo deve ser cumprido e os rebeldes devem ser combatidos. Portanto, há aqui uma salada, vai precisar de tempo para poder se ultrapassar.
Mas qual é que pode ser a saída mesmo, a solução?
A solução é preciso falar com os homens e entender o que eles querem.
Contudo, o presidente da RENAM, Ossuf Mahdi, diz que nada tem a negociar com a junta militar e para Adriano Vunga isso não é correto.
A liderança de Mobad, a RENAM, deu origem ao Mariano Nyong'o. E Mariano Nyong'o é historicamente importante na RENAM. Então, não me parece apropriado que o Mobad diga hoje que não sabe o que é que Mariano não gostar de reclamar.
O analista Paulino Costa tem a mesma opinião. A RENAM deve dialogar com a junta militar.
A RENAM tem elementos fortes que pode utilizar para convencer os irmãos a ter que agir dentro daquilo que é esperado. Ou seja, a RENAM está em condições de puxar os colegas. Tem que haver aqui uma reflexão profunda da RENAM, até para capitalizar-se do ponto de vista político.
Mas há quem considera que o governo pode usar este processo para minar ainda mais o poder da RENAM.
O governo é co-assinante do acordo de paz, né, entre o presidente Nyusi e o Ossuf Mahdi, que gerou Mariano Nyong'o. Foi nesse contexto. Então, estamos ainda a abordar o mesmo conflito que ainda não conseguimos terminar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Desde Maputo, vamos agora para Angola, para o norte, para Cabinda. A Associação para o Desenvolvimento da Cultura para os Direitos Humanos em Cabinda denunciou hoje que o governo angolano está a utilizar a polícia, Procuradoria da República, para condenar e silenciar sistematicamente as vozes dos ativistas que clamam pela causa daquela província. José Manuel.
Alexandre Pangacito disse à Voz da América não ser justa a detenção dos ativistas pelo simples facto de terem produzido dísticos e panfletos para pedirem o calar das armas e a realização de um diálogo para a solução da questão de Cabinda.
Estamos prisioneiros da consciência porque o Maurício e André Bons, do Mampoel, são prisioneiros de consciência. Na verdade, aquela ação que nos imputaram, que eles estão ali desopresos, era questão de polícia. Manifestavam alguma liberdade de expressão em função de realidade do território. Porque alguém dizer abaixar, abaixa a guerra, é, na verdade, é liberdade de expressão e não é de consciência. Porque são, nós temos essa liberdade de exprimirmos aquilo que achamos que está mal, aquilo que nos incomoda. Então, esses que estão presos são presos de consciência.
Entretanto, em declarações a uma rádio local, o governador da província, Marcos Alexandre Nyong'o, desmentiu não existir no enclave nenhum prisioneiro de consciência.
Eu não sei se Cabinda tem prisioneiros de consciência. Cuidado. Não chama prisioneiros de consciência aquele que faz confusão, aquele que faz arruaças. Não é prisioneiro de consciência. Não chama prisioneiro de consciência aquele que não respeita a Constituição e quer fazer as coisas como ele bem entende.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Em Cabo Verde, de acordo com a lei promulgada pelo presidente Jorge Carlos Fonseca, a partir de quinta-feira passará a ser obrigatória a utilização de máscaras para quem circula ou permanece nos espaços públicos do país. O diploma foi aprovado a 16 de outubro por unanimidade dos deputados como forma de conter a transmissão da Covid-19 e a violação dessa norma prevê multas até 150 euros. Recorde-se que até ontem Cabo Verde tinha um acumulado de 8.882 casos e 95 óbitos devido à Covid-19. E aqui na Voz da América chegou o momento de política na América com o João Santa Rita. Hoje o tema tem de ser as eleições presidenciais e legislativas.
Os americanos estão hoje a votar nas eleições presidenciais e legislativas que, no que diz respeito à presidência, vão, na verdade, ser decididos num grupo de não mais de 10 estados, do total de 50. E desses 10, 5 apresentam-se como vitais para se alcançar os 270 votos no colégio eleitoral que garantem a eleição. Nada melhor atesta isso do que o facto de ontem, no último dia da campanha, os dois candidatos, Donald Trump e Joe Biden, terem feito campanha na Pensilvânia, Flórida, Carolina do Norte, Wisconsin, Michigan e Ohio. Para Donald Trump é essencial que ele não perca estados que ganhou em 2016, na chamada Cintura do Sol, os chamados Sunbelt States. E Jason Miller, um dos dirigentes da campanha de Trump, mostra-se confiante que é isso que vai acontecer, o que tornará a vitória de Biden, segundo diz, mais difícil. Ele falou à cadeia de televisão ABC.
Well, we feel very good. We think that President Trump is going to hold all of the Sunbelt states that he won previously. And as you look to the upper Midwest, Joe Biden has to stop President Trump in 4 out of 4 states.
Nós sentimos-nos muito bem. Pensamos que o presidente Trump vai tornar a vencer todos os estados da cintura de sol. E se olharmos depois para a zona alta do chamado Midwest, Joe Biden tem que derrotar Trump em 4 de 4 estados. Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Minnesota. Se o presidente Trump ganhar apenas um desses estados, em 3 dos 4 que ganhou na última vez, será reeleito presidente. O facto de que Joe Biden voltou a fazer campanha em Minnesota, um estado que os republicanos não ganham desde 1972, mostra como estão preocupados com as mudanças.
The fact that Joe Biden had to go back to Minnesota, a state that Republicans haven't won since 1972, just the other day, shows how they're worried about state shifting.
Eram palavras de Jason Miller, um dos dirigentes da campanha de Donald Trump. Mas como ouvíamos, para os republicanos a estratégia passa em não perder nenhum dos estados que Trump ganhou nas últimas eleições. O que não é algo que possa ser afirmado à partida. Trump, por exemplo, nas sondagens está atrás na Geórgia, embora pela margem mínima de menos de 0,5%. Está atrás no Arizona, também pela margem mínima de 1%. E claro está, o sempre muito renhido estado da Flórida, que se apresenta com os seus 29 votos no colégio eleitoral, é um estado também por decidir. Há quem diga mesmo que se Trump perde a Flórida, perde as eleições. Anita Dunn é uma especialista eleitoral na campanha de Joe Biden.
Now, let's start with the fact that the states that have been the battlegrounds from day one in this race have all been states that Donald Trump carried in 2016.
Temos que começar com o facto de que todos os estados de batalha são todos estados que Donald Trump venceu em 2016. Obviamente, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, mas também a Carolina do Norte, Flórida e Arizona. Se você olhar para o mapa, o que você vê é que a campanha de Biden, desde o começo destas eleições, tem estado na ofensiva nesses estados. Outra coisa que é verdade é que, em vez do número de estados em luta ter diminuído, o que por esta altura é o que é normal, esse número na verdade expandiu. E é por isso que temos campanha na Geórgia, Iowa, Ohio. O nosso mapa expandiu à medida que nos aproximamos do dia das eleições.
Our map has expanded as we've moved into the closer to the election day.
Eram palavras de Anita Dunn, do Partido Democrata. Já Chris Christie, antigo governador republicano do estado de Nova Jersey, disse por seu turno que a atenção esta noite deve estar virada para 2 estados.
On election night, I think what we're going to have to look at, to me, the 2 most important states for a path to the president's victory are North Carolina and Pennsylvania.
Na noite das eleições, os estados a que devemos prestar atenção, para mim, os 2 estados mais importantes para uma vitória do presidente são a Carolina do Norte e a Pensilvânia. Eu penso que vamos ganhar na Flórida, na Geórgia e Arizona, mas penso que a Carolina do Norte e a Pensilvânia são a principal chave da vitória para ele. Tem que ganhar ambos, porque essa é a via mais provável para seguir. Arizona, Geórgia, Flórida, Carolina do Norte, Pensilvânia, e ele é reeleito. Estes são os 2 estados que temos que nos concentrar.
Arizona, Georgia, Florida, North Carolina, Pennsylvania, he's reelected. Those are the 2 states I'm going to be looking at.
Eram palavras de Chris Christie, antigo governador republicano. Ele falava à cadeia de televisão ABC no domingo. De referir que um número recorde de quase 95 milhões de pessoas votou antecipadamente e que muitos desses votos foram enviados pelo correio. Na Pensilvânia, a Comissão Eleitoral Estadual tem 3 dias para contar esses votos a partir de hoje. Será que os americanos vão saber os resultados ainda hoje?
No matter what happens here, there's going to be a lot of tumult. All right? I think it's going to be a close race Tuesday night. I do not think this is going to be a blowout.
Não interessa o que acontecer, vai haver tumulto. Vai ser uma luta muito ringida terça-feira à noite. Não penso que vai haver uma vitória esmagadora. Não penso que vamos conhecer o resultado terça-feira à noite, particularmente devido à Pensilvânia, com os métodos que têm, com o tribunal a autorizar o prolongamento da contagem por 3 dias, desde que os votos sejam carimbados no dia das eleições, teoricamente podem alterar o resultado. Eram palavras de Chris Christie, que falava no domingo. E, portanto, esta poderá ser uma noite longa, mas para aqueles que seguem as eleições americanas, os estados do Arizona, Geórgia, Flórida, Carolina do Norte e Pensilvânia são aqueles a seguir com particular atenção, sem esquecer, claro está, Wisconsin, Michigan e Ohio. Em jogo estão também hoje os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares no Senado. Os democratas vão sem dúvida continuar a controlar a Câmara dos Representantes, enquanto que no Senado os republicanos lutam para manter a sua maioria de 53 lugares contra 47 dos democratas. Ainda em jogo estão 11 governadores estaduais.
Da política à saúde, agora chega o Amancio Miguel com um tema sarna que preocupa em Angola.
Bem-vindo ao Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Hoje é terça-feira e vamos falar da sarna. Isto porque um surto desta doença está a afetar 4 povoações do município de Jamba, em Angola, concretamente na província da Huila, que registra por dia cerca de 40 casos devido ao uso de água imprópria para consumo, anunciaram hoje as autoridades de saúde deste país. Joaquim Agostinho, um profissional de saúde, é citado pela imprensa de Angola a afirmar que a população usa água parada de uma lagoa, o que tem provocado a doença da sarna. Ele disse que estamos a ver que a água está turva, já visitamos muitas vezes a lagoa do Rio Calonga e outras áreas onde também há água parada. Agostinho disse que as crianças são as mais afetadas pela doença. Ele também referiu que já foram disponibilizados alguns medicamentos para tratar a água, para beber e para o banho. A propósito disso, vamos ver o que dizem os especialistas sobre a sarna. A escabiose, também conhecida como sarna, é uma doença de pele causada por um parasita. Esta doença, que é bastante contagiosa, é caracterizada principalmente pela coceira intensa. De fácil contágio, a sarna também é de fácil tratamento, desde que seja realizado exatamente conforme a orientação médica, embora os sintomas possam demorar um pouco para desaparecer por completo. A sarna é causada por um parasita minúsculo, que só pode ser observado por meio do microscópio, o Sarcoptes cavei. Este parasita se alimenta de queratina, uma proteína que constitui a camada superficial da pele. Depois do acasalamento, explicam os especialistas, a fêmea deposita os seus ovos, que implodem 2 semanas depois. A partir daí, as lesões podem se espalhar para outras partes do corpo a partir do toque, principalmente porque um dos locais mais comuns para o surgimento das lesões é entre os dedos das mãos. As mãos são, de facto, dizem eles, o principal meio de transporte do parasita. A coceira característica da sarna é resultado de uma reação alérgica do corpo à presença dos parasitas que causam esta doença. Como recomendações, os especialistas dizem que é preciso evitar a partilha de toalhas de banho, evitar compartilhar roupas não lavadas, lavar a pele pelo menos uma vez por dia, evitar o contacto direto com pessoas que vivam em locais com poucas condições de higiene. Destaque para a sarna nesta rubrica dedicada à saúde aqui na Voz da América, isto porque na província da Huila, concretamente no município de Jambia, é registado um surto de sarna, com pelo menos cerca de 40 casos por dia. Sou o Maestro Miguel, foi saúde aqui na Voz da América.
Tomorrow all the things will... were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to L.A., well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend your school today, 'cause there ain't no doubt I love this land.
E quase no final desta emissão, chamo outra vez o João Santa Rita com o resumo das notícias.
Dezenas de milhões de americanos estão hoje a votar em eleições presidenciais e legislativas, cujos resultados, contudo, poderão demorar alguns dias. Um número recorde de 99 milhões de pessoas votou antecipadamente e alguns estados têm vários dias para contar esses votos que, em alguns casos, podem ter grande importância. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, iniciou o dia indo à missa numa igreja em Delaware e tinha programado visitar dois locais diferentes no estado da Pensilvânia, considerado vital para as aspirações de ambos os candidatos. O presidente Donald Trump iniciou o dia num programa de televisão em que afirmou que, quando a vitória chegar, vai declarar-se vencedor. Trump tinha programado para hoje uma visita à sede da sua campanha em Washington, D.C. Os eleitores americanos estão também a decidir sobre os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares do Senado. Na Áustria, duas pessoas foram hoje presas enquanto a polícia procurava cúmplices dos atacantes de segunda-feira, do qual resultaram 5 vítimas mortais, incluindo um dos atacantes. Diversas pessoas ficaram feridas. A polícia disse que as duas detenções foram feitas na cidade de St. Pölten. Numa conferência de imprensa, o ministro do Interior, Karl Nehammer, voltou a pedir aos cidadãos que ficassem em casa. Um atacante, identificado como simpatizante do Estado Islâmico, foi morto pela polícia ontem à noite, mas as autoridades não descartaram a possibilidade de haver mais do que um atirador, suspeitando-se que pelo menos um tenha fugido. 4 novos suspeitos estarem ligados ao atentado de quinta-feira numa basílica católica em Nice, no sul da França, que causou a morte de 3 pessoas, foram hoje presos nos subúrbios de Paris, disse a polícia. Um deles, de 29 anos, é suspeito de ter estado em contacto com o agressor tunisino Brahim Issaoui. Estas 4 detenções juntam-se a outras 6 que já tinham sido realizadas na quinta-feira. A polícia tanzaniana libertou hoje 3 líderes da oposição que haviam sido presos depois de apelarem a manifestações para exigir novas eleições e a formação de uma nova comissão eleitoral. Ontem a polícia tinha preso Freeman Mbowe, presidente do principal partido da oposição Chadema, e 2 outros dirigentes do partido. A polícia libertou também hoje Zito Kabwe, dirigente de um outro partido, o ACT Wazaland. Na Costa do Marfim, a polícia dispersou hoje manifestantes que se haviam concentrado em frente à casa do principal líder da oposição, depois do governo ter acusado de sedição por criar um governo paralelo em protesto contra a reeleição do presidente Alassane Ouattara. A polícia usou gás lacrimogéneo, mas permanece por esclarecer o que tenciona fazer com o líder da oposição, Henri Konyan Bedie, que disse que a vitória de Ouattara é inconstitucional. Ouattara foi reeleito para um controverso 3º mandato presidencial. A votação foi marcada por distúrbios e um boicote da oposição, que disse depois que ia formar um governo que denominou de transição. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse que mais de 3.200 pessoas fugiram do país na sequência da violência que causou a morte de pelo menos 12 pessoas.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a resistir à propaganda comunista chinesa. O Departamento de Estado designou as operações de 6 empresas de imprensa da China como missões estrangeiras. Elas são todas substancialmente detidas ou efetivamente controladas por um governo estrangeiro. Queremos simplesmente garantir que o povo americano, consumidor da informação, possa diferenciar entre notícias escritas por uma imprensa livre e a propaganda distribuída pelo próprio Partido Comunista Chinês. Elas não são a mesma coisa, disse o secretário de Estado Mike Pompeo. Entre essas 6 entidades, agora colocadas ao abrigo da Lei de Missões Estrangeiras, estão Yikai Global, Jifang Daily, Xining Evening News, Ciências Sociais na China Press, Beijing Review e Economic Daily. Durante a última década, e particularmente sob o mandato do secretário-geral Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês afirmou ter o maior controlo sobre a imprensa propagandística apoiada pelo Estado da China. O próprio secretário-geral Xi declarou: a mídia de propriedade do Estado deve incorporar a vontade da parte, salvaguardar a autoridade da parte. As suas ações devem ser altamente consistentes com o partido. Enquanto a imprensa livre ao redor do mundo está em dívida para com a verdade, a imprensa da República Popular da China está em dívida para com o Partido Comunista Chinês, disse a porta-voz do Departamento do Estado, Morgan Ortagus, em comunicado. A decisão de designar essas 6 entidades não impõe nenhuma restrição àquelas publicações nos Estados Unidos. Simplesmente reconhece-as pelo que são, meios de propaganda controlados pela China. Esta medida segue-se a outra de 22 de junho, referente à China Central Television, China News Service, People's Day e Global Times, bem como outra de 18 de fevereiro, que inclui a Xinhua News Agency, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation e Haitian Development USA. As entidades designadas como missões estrangeiras devem cumprir certos requisitos que aumentam a transparência em relação às atividades da imprensa do governo associado nos Estados Unidos. O nosso objetivo é proteger a liberdade de imprensa nos Estados Unidos e garantir que o povo americano saiba se as notícias desses órgãos vêm da imprensa livre ou de um governo estrangeiro perverso, acrescentou a porta-voz Ortagus. A transparência não é uma ameaça para aqueles que valorizam a verdade, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 3 de novembro, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.